dia, amigos ouvintes. Está no ar o programa Tunápolis em Sintonia, do município de Tunápolis. Sou Jaine Friedrich, assessora de imprensa e comunicação, responsável por apresentar as notícias, avisos e entrevistas sobre os principais assuntos da semana dos setores e secretarias de nosso município. Ficamos muito felizes em ter a sua companhia. Acompanhemos neste momento as principais notícias. Bolão masculino de Tunápolis é vice-campeão na fase Amioski. Na sexta-feira, 12 de agosto, na comunidade de Linha Pitangueira, aconteceu a final do bolão masculino da terceira Copa Amioski entre as equipes do município de Tunápolis e São João do Oeste. No jogo de ida, em São João do Oeste, no dia 6, a equipe da casa venceu pelo placar de 1.372 por 1.276, uma diferença de quase 100 pontos. Na grande final, em Linha Pitangueira, a equipe da casa venceu pelo placar de 1.347 a 1.306, porém não foi suficiente para garantir o título. A Comissão Municipal de Esportes parabeniza a dedicação dos integrantes da equipe do bolão masculino e enaltece que a equipe do bolão feminino está classificada para a semifinal contra a equipe de Iporando Oeste. O primeiro jogo será em Iporando Oeste, provavelmente no dia 27, e o retorno, provavelmente dia 10 de setembro, em Tunápolis. Copa Feluma de Futebol de Campo de Base. O município de Tunápolis está participando da Copa Feluma. Além de Tunápolis, participam as equipes de Itapiranga, Iporando Oeste e São João do Oeste, sendo que Tunápolis está representada nas categorias de sub-9, 11, 13 e 15. No último sábado, na Linha Pitangueira, aconteceu a terceira rodada, na qual enfrentaram as equipes do Cometa de Itapiranga. As equipes do sub-11 e sub-13 classificaram-se para a final, sendo que o sub-11 enfrentará o Cometa e o sub-13 enfrentará o Aliança. Já as equipes do sub-9 e sub-15 disputarão o terceiro lugar. O sub-9 joga contra o Grêmio União de Iporando Oeste e o sub-15 disputará contra o Aliança. Os jogos serão realizados em Iporando Oeste, com data a ser definida e divulgada pela organização da competição, que é a escolinha da chape do município de Iporando Oeste. Também estão participando da Copa Móveis Léo e classificou as categorias de sub-7, sub-13 e sub-15, as quais jogarão as quartas de final. E o sub-11 joga neste domingo em São Miguel do Oeste contra Águas de Chapecó pela segunda fase. O professor Nilmar enfatiza: de forma geral, é visível o esforço de todos os meninos para manter os treinamentos semanais e a preparação para as competições que estão acontecendo, onde representamos o município em várias categorias, destacou Nilmar. Jogos de inverno. No sábado, 13 de agosto, aconteceram os confrontos de classificação do livre feminino e também as semifinais do livre masculino e sênior masculino, com todos os jogos realizados no ginásio municipal. O primeiro confronto entre Flamengo e as novinhas no livre feminino, Flamengo venceu pelo placar de 6-0. Fireballs venceu a Crespi por 7-0 e Pitanga venceu o Real por 3-1. Já no sênior, a Crespi venceu o Nacional por 4-2 e a equipe do Estrela venceu a Mecânica Baumgrats pelo placar de 5-0. Nos confrontos do livre masculino, Avante e Academia Corpicia empataram em 0-0 e nas cobranças de pênaltis, a Academia venceu por 4-3. E o confronto entre Sobras e Limão Mecânico, Sobras venceu pelo placar de 4-1. Já nos jogos de domingo, que iniciaram às 16h30 no futsal livre feminino, Flamengo venceu Fireballs por 4-1 e Real venceu Pitanga por 2-0. No handebol masculino, Alto Posto Canarinho venceu Nacional por 24-11 e no handebol feminino, Yes Colágeno venceu AgroHandio por 19-3. No voleibol masculino, Pitanga venceu Thundercats por 3-0 e no voleibol feminino, Nico Dembordados também venceu Voleitunas por 3-0. As finais do voleibol e handebol serão hoje, sábado, 20 de agosto, a partir das 18 horas, e amanhã, domingo, acontecerão as finais do futsal feminino e masculino livre, sênior e master, a partir das 14 horas. Ambos os jogos serão no Ginásio Municipal de Esportes. Portanto, hoje sábado, os jogos iniciam às 18 horas, com o primeiro confronto no handebol feminino entre Pitanga e Yes Colágeno. Às 18h50, no handebol masculino, enfrentam-se União Meia Boca e Alto Posto Canarinho. Já no voleibol feminino, Pitanga enfrenta Nicodem Bordados às 19h40 e às 20h30, no voleibol masculino, Braço Forte enfrenta Pitanga. Amanhã, domingo, os jogos iniciam às 14 horas, com Ariticum e Nacional disputando terceiro e quarto do Master. Às 14h50, Mecânica Balgrats e Nacional disputando terceiro e quarto do Sênior. Às 15h40, Área de Lazer Balgrats e Fronteirista disputam o primeiro e segundo lugar do Master. E às 16h30, Estrela e Acresp enfrentam-se para a classificação de primeiro e segundo no Sênior. Já as finais dos feminino e masculino livre iniciam às 17h20, com disputa de terceiro e quarto lugar entre Avante e Limão Mecânico no masculino livre. Às 18h10, disputa do primeiro e segundo colocado no masculino livre entre Sobras e Academia Corpicia. Às 19 horas, disputa de terceiro e quarto lugar no feminino livre entre Pitanga e Fireballs. E às 19h50, disputa do primeiro e segundo lugar entre Flamengo e Real. Portanto, venha prestigiar e torcer no Ginásio Municipal de Esportes. Confira os principais avisos. A Secretaria Municipal de Saúde está realizando também no dia de hoje o Dia D de vacinação contra a poliomielite. A campanha de vacinação contra a poliomielite e também a multivacinação estará em andamento até o dia 9 de setembro. Portanto, programe-se e vacine-se, assim como seus filhos também. A poliomielite é para crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Já a multivacinação é para todas as pessoas com vacinas atrasadas. No dia de hoje, então, o dia D da vacinação contra a poliomielite iniciou às 8 horas e vai até às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. A coordenação dos idosos, juntamente com a diretoria do Grupo de Idosos da Sede, comunica que quarta-feira, 24 de agosto, será realizado intercâmbio com o grupo de linha Pitangueira. Portanto, é necessário confirmar presença, se vai somente no período da manhã e almoço ou se vai só à tarde, e ainda se vai de ônibus, pois o ônibus irá sair às 9 horas em frente do lar do idoso. E as confirmações deverão ser feitas com a coordenação ou com o presidente Antônio Bauman. Destaca-se que, em virtude do intercâmbio na linha Pitangueira, não haverá encontro na sede na quarta-feira, 24 de agosto. A Secretaria de Agricultura e Pecuária informa que está aberto o prazo para a realização do ITR do ano de 2022. O prazo final é até 30 de setembro. São necessários os seguintes documentos: ITR de 2021, escritura da terra, ECAR. Agende-se e passe junto à Secretaria de Agricultura e Pecuária.
Este foi mais um programa do Nápoles em Sintonia. Você pode acompanhar todas as ações da municipalidade no site oficial do município, www.tunapolis.sc.gov.br. Agradecemos a sua sintonia e lhe desejamos um ótimo final de semana. Nos encontramos no sábado que vem, neste mesmo horário. Um abraço e até lá!
Terra bendita, que no extremo oeste dê luz. Teu povo em ti sempre acredita e ao progresso te conduz.